Bem-vindos, amigos da firma. Do lado de cá, quem fala é o Fábio Camatari e este é o 25º podcast do Nerd Corporativo, onde daremos continuidade à saga do Pão com Linguiça, ou seja, nossa série de artigos semanais onde contaremos a trajetória da preparação para a certificação PMP que estou realizando. Para quem não sabe, Pão com Linguiça é o apelido carinhoso dos PLs, dos Project Leaders. Mas tudo isso foi contado no nosso primeiro episódio. Este é o segundo. Essa será a segunda parte de uma série que pretende ser o menos atemporal possível e ajudar aqueles que pretendem seguir a carreira de gerenciamento de projetos ou apenas conhecer essa área que é tão requisitada e que tem muito a oferecer profissionalmente. Antes de iniciarmos, um lembrete aos ouvintes. Nessa semana, mais precisamente no dia 21 de outubro de 2014, então se você estiver ouvindo isso aqui no futuro, ok, mas continue ouvindo o podcast, né? Estivemos comemorando o dia do podcast. Exatamente. Dia 21 de outubro de 2014, nós comemoramos a primeira edição do dia do podcast, né, que marca justamente os exatos 10 anos da estreia do primeiro programa de podcast nacional. E foi uma iniciativa gerada pelos próprios podcasters brasileiros. Vamos deixar aqui no post, né, vários links para você entender melhor do que se trata. E se você, meu amigo, chegou até aqui, posso muito bem considerá-lo um ouvinte de podcast e, como tal, merecedor de um desafio. Traga um novo ouvinte para esta mídia. Necessariamente não precisa ser para este podcast. Se for, melhor. Apresente um podcast legal. Nós vamos deixar vários links, né, de outros parceiros, outros profissionais de alto garbo e elegância, com programas totalmente excelentes. E é claro, contamos com a sua indicação do nosso programinha aqui que você está ouvindo. A partir de hoje, o ouvinte do Nerd Corporativo tem a missão de apresentar o blog ou o podcast para 5 amigos ou colegas de trabalho da firma. Da sua empresa, do seu busão, enfim. Faça isso e deixe um comentário em nossas postagens. Até o final do ano, eu vou dizer mais pra frente exatamente a data, né? Se a nossa audiência subir em número de downloads, escolherei dentre os comentaristas que multiplicaram a nossa palavra. Então é importante falar assim: olha, deixa um comentário em qualquer post. Olha, eu convidei 5 pessoas aqui, assim, assim, no meu trabalho, trabalho em tal lugar, enfim. Se aumentarmos o número de downloads, vou pegar o nome dessas pessoas que comentaram, né, e vou escolher dentre elas aqui, usando um critério pessoal, vamos ver se quem indicar mais, enfim, vamos conversando isso até o final do ano. Mas eu vou simplesmente escolher um deles e vou, digamos assim, presentear com um mimo, um bom presente de final de ano. Não vai ser um sorteio, concurso, vai ser apenas um reconhecimento, né, para nossa nobre causa. Beleza? Fica assim combinado? Topa? Vamos então ao podcast. Relembrando então rapidamente o nosso episódio anterior, nós falamos um pouco de certificação, seja ela de qualquer tipo. Introduzimos o assunto gestão de projetos, falamos também da organização e do ciclo de vida de um projeto, das 10 áreas de conhecimento, sim, aumentou aumentou de 9 para 10, né, o número de áreas de conhecimento nessa quinta edição do PMBOK. Motivos, né? Falamos também dos motivos que levam ao fracasso e o sucesso de um projeto. Na verdade, sempre é culpa do líder de projeto ao fracasso. E agora nós vamos explorar estas 10 áreas de maneira não linear. Recapitulando, as 10 áreas de, né, conhecimento da gestão de projetos é a integração, o escopo, o tempo, o custo, a qualidade, os recursos humanos, as comunicações, os riscos, as aquisições e a décima e última e mais novinha área, que são as partes interessadas ou os stakeholders ou os seguradores de bife. Enfim, nós vamos apresentar essas 10 áreas de uma maneira não linear, mas com uma certa lógica. Nós vamos agregar em 5 grupos, né, os 47 processos que compõem essas 10 áreas. Parece coisa de maluco, mas não é. Talvez um pouco, quem sabe. Mas vamos lá. No episódio de hoje, nós vamos abordar os grupos de processo de iniciação e planejamento. Iniciação é um grupinho pequenininho e de planejamento é um grupão ou maior deles. Sendo que, né, da parte de planejamento, nós falaremos hoje, neste episódio, sobre somente escopo e tempo, ficando o restante para o próximo. Para o processo de iniciação, a gente vai lidar com as origens do projeto. Exatamente. Como que surge o projeto? O projeto surge porque alguém quer. E quem seria esse alguém? Pode ser uma demanda do mercado, uma solicitação do cliente, uma necessidade organizacional, uma necessidade social, né? Um requisito legal, pode ser, ou um avanço tecnológico. Se a gente pensar lá nos exemplos dos projetos de estádio para a Copa do Mundo, houve uma demanda, houve um cliente, né? Praticamente preencheu todos esses 6 exemplos que eu dei, né? Teve um cliente, a FIFA. Olha, para sediar a Copa do Mundo, vocês precisam de novos estádios. Então, projetos de novos estádios. Foi uma necessidade organizacional, porque o país não tinha projetos padrão FIFA. Havia uma necessidade social, porque nos arredores desses estádios também deveriam ter projetos que contemplassem mobilidade, enfim. É um requisito legal? Afinal, houveram melhorias de segurança, por exemplo. Avanço tecnológico? Sim. Os nossos estádios, muitos deles foram reformados, então precisava ter avanços, upgrades aí na área tecnológica. E é uma demanda de mercado. Teve muita arena aí que foi reformada justamente para atender a fins mercadológicos. Foram terceirizados, privatizados, foram... Né, depende do estádio, teve uma direção. Agora, os principais fatos para se iniciar um projeto. Primeiro deles, eu preciso de uma formalização do início do projeto ou de uma fase de um projeto. E aí, com essa formalização, é definido um gerente de projetos. Então, é nessa hora que você, meu amigo, é designado para tal. A necessidade ou a demanda é esclarecida, é um projeto para tarararararará, Copa do Mundo, estádio, futebol e afins. As partes interessadas são identificadas, todos os stakeholders vão ser identificados, ou pelo menos a princípio a maioria deles. Haverá o planejamento do alto nível, né, do que pode ser feito. Então, a alta direção vai planejar e falar, precisamos dos estádios para a Copa do Mundo. As sedes vão ser essas, as capacidades vão ser essas, os requisitos mínimos da alta direção vão ser explicitados. Muito bem. Dentro do gerenciamento da integração, lembre-se, meus amigos, que a área da integração é aquela que olha para todos os outros processos. Então, olhando desse foco, O primeiro processo da área de iniciação é desenvolver o termo de abertura de projeto. Pô, Fábio, o que eu preciso, né? Bom, eu falei que é um processo. Lembra que das suas aulas de administração, enfim, qualquer treinamento que você fez, processo, visualmente falando, é difícil aqui no programa de áudio, mas imagine o seguinte: é uma entrada, uma modificação e uma saída. Não entendeu? Exemplo prático: porco, processo, linguiça. Entra porco, sai linguiça. Simples assim. Então, entrada porco, processo fábrica de linguiça, saída linguiça pronta. Então, as entradas, né, o processo, aliás, para abertura, desenvolver o termo de abertura no projeto, né, é o processo que autoriza formalmente a existência de um projeto e designa o gerente de projeto com autoridade para aplicar os recursos organizacionais nas atividades do projeto. Então, que entradas eu tenho para ter nesse processo? Eu tenho a especificação do trabalho do projeto, eu tenho um business case, eu tenho os acordos, os fatores ambientais da empresa, os ativos de processos organizacionais. Rapidamente, o que seria cada um deles? Especificações do trabalho do projeto é aquilo que tem que ser feito. Então, especificações técnicas, o que vai ser, o que não vai ser, se é uma máquina, se é um prédio, enfim. O business case é o estudo do negócio mesmo, né? Se vai ser lucrativo, se não vai, a parte financeira é bem descrita nesse caso. Depois que é definido essa parte, são feitos os acordos. Muitas vezes é um contrato, né? Uma licitação. Os fatores ambientais da empresa são aqueles fatores que vão influenciar a organização, a política, enfim, todos os interessados, as camadas e mais camadas que existem dentro de uma organização. E, por último, os ativos de processos organizacionais. Leia-se essa expressão chique, ativos de processos organizacionais, como duas coisas: arquivos e lições aprendidas. Quais seriam as ferramentas e técnicas mirabolantes desse processo para transformar essas entradas em uma saída, que é o termo de abertura de projeto? Bom, as ferramentas, meus amigos, não tem nenhum milagre. Primeiro é opinião especializada e segundo são técnicas de facilitação. A gente vai falar um pouquinho melhor delas aqui. Quando o PMBOK não sabe o que dizer, faça alguma coisa, ele fala opinião especializada. Sempre assim. Enfim, como que fica a especificação do trabalho do projeto? A descrição dos produtos, serviços e resultados, né, é o Statement of Work, ou SOW, SOL. Eu vou falar se é um projeto externo, emitido pelo cliente, ou se é um projeto interno, emitido por um patrocinador ou iniciador de um projeto dentro da sua própria empresa. O Business Case analisa a viabilidade do projeto e justifica a sua escolha. Normalmente, ele é elaborado antes do início do projeto, numa fase de pré-projeto, digamos assim. Ele pode incluir necessidade do negócio, análise custo-benefício, como eu tinha dito, enfim, uma série de ações voltadas para o negócio em si. Os acordos, eu disse que pode ser o contrato, mas nem sempre precisa ser um contrato, uma relação cliente-fornecedor. Pode ser um memorando de entendimento, pode ser acordos de nível de serviço, né? Ou Service Level Agreement, né? Uma carta de intenções, acordos verbais, e-mail ou qualquer outro acordo escrito, né? O contrato, por exemplo, só será uma entrada se o projeto for executado por um cliente externo. Agora, fatores ambientais da empresa. Bom, a cultura ou a estrutura organizacional, as normas governamentais, se essa empresa for uma estatal, né, ou o próprio governo, os padrões da indústria ou do setor, se é da química, o que eu tenho que seguir, se é da alimentícia, o que eu devo, quais os órgãos que vão me relacionar, quais as diretrizes que eu tenho que tomar dentro da empresa, e condições de mercado também. O preço, por exemplo, o business case pode ser influenciado por condições de mercado. Agora eu falei dos ativos organizacionais. O que se compõe? Eu falei que era arquivos e lições aprendidas. Bom, são todos os processos e procedimentos internos. Empresas grandes geralmente têm, né? Inclusive com ISO, esse tipo de coisa, todos os processos são auditados. São normas políticas, padrões e modelos, requisitos de comunicação, enfim, a base de conhecimento corporativo da empresa, né? Os arquivos de projeto e as informações históricas e lições aprendidas. Agora, quanto lá no meio, né, que eu falei do a caixinha que transforma o porco linguiça. Opinião especializada. São consultores externos, partes interessadas, inclusive clientes ou patrocinadores, associações profissionais e técnicas, enfim, aquelas pessoas que você entende que sabem daquilo que você vai precisar fazer o projeto. O gerente de projeto necessariamente não é o cara que tem que saber tudo, mas ele deve saber quem sabe o telefone dessas pessoas. Agora, com relação às técnicas de facilitação, a gente pode dar alguns exemplos, né? Primeiro, são técnicas para ajudar as pessoas, né, que vão, as equipes ou os indivíduos, enfim, para finalizar as suas atividades. Por exemplo, pode ser brainstorming, resolução de conflitos, solução de problemas, gerenciamento de reuniões. Também vamos analisar a parte de restrições e premissas. Bom, o que são restrições? Restrições são limitações impostas. Elas reduzem as opções da equipe de gerenciamento. Elas podem afetar o desempenho do projeto, né? Quais são os tipos mais comuns? Tempo, custo, qualidade, tecnologia, contratos, diretrizes de gerência, recursos, mas basicamente no linguajar de projetos a gente fala de uma tríplice restrição que todo mundo tem que seguir, que é tempo, custo e escopo. Agora, quanto às premissas, o que são elas? As premissas são, para fins de planejamento, são consideradas verdadeiras. Então, aquilo que eu vou considerar, ó, isso aqui, a minha premissa para fazer o campo de futebol é que a grama vai ser verde, natural, por exemplo. Né? São premissas criadas pela equipe. E geralmente envolvem um certo grau de risco. Ó, a gente vai assumir, né, que durante a construção do estádio da Copa do Mundo não vai chover. Sei lá. Não vai ter greve. Só que sempre essas premissas têm que ser validadas, meus amigos. Não há assumir premissa sozinho. Tem equipe para isso. Como saída de todo esse processo, considerando as premissas e as restrições, nós vamos ter finalmente o termo de abertura de projeto, ou TAP. E o que vem a ser isso? Ele tem a finalidade, ele dá a finalidade ou justifica o projeto. Ele tem objetivos mensuráveis do projeto e os critérios de sucesso, né, vão ser relacionados. Ele tem os requisitos do alto nível, as premissas, as restrições, a descrição de alto nível do projeto e seus limites, os riscos de alto nível. Alto nível, estou falando, não é aquele classe A, né, tudo de bonito. Não é os mais caros. Não, alto nível é o primeiro combate que você dá, a sua primeira análise. Vai ter o resumo do cronograma de marcos, o resumo do orçamento, lista de partes interessadas, gerente do projeto, qual a responsabilidade, o nível de autoridade, o nome e a autoridade do patrocinador, daquele cara que está bancando a bagaça, e outras pessoas que autorizam o termo de abertura do projeto, se for uma equipe, um órgão, enfim, seja quem for. Bom, esse foi o primeiro quadradinho do processo de iniciação. O segundo quadradinho é identificar as partes interessadas. O segundo bloquinho, então, fala da identificação dos stakeholders. E ele, o objetivo dele é identificar as pessoas, os grupos ou as organizações que podem ter impacto ou ser impactados no projeto. Né, e analisar, documentar as informações, né, relevantes relacionadas aos seus interesses, engajamento, influência ou impacto do sucesso do projeto. Né. Aí, de novo, nós temos entradas, ferramentas, técnicas e saída. De novo, entra porco, processa, sai linguiça. Que entrada, então, que a gente vai ter? Vai ter o termo de abertura do projeto, que foi o anterior, documentos de aquisição, fatores ambientais da empresa, ativos de processos organizacionais que vão se juntar dentro lá daquele bloquinho de processo, e os processos que vão ser feitos ali dentro serão análises das partes interessadas, opinião especializada, reuniões que vão sair no registro das partes interessadas, nessa identificação dessas pessoas. Bom, primeiramente, identificar as partes interessadas é fundamental para garantir o sucesso do seu projeto. Detalhe, identificar todos os envolvidos, levantar as suas necessidades, captar as suas expectativas do projeto, equilibrar os interesses de todos os principais envolvidos é extremamente importante, assim como identificar os critérios de sucesso. Descobrir as suas prioridades, né, entre as restrições do projeto. Pode ser que tenha alguma restrição, mas algumas restrições são prioritárias, a gente tem que saber identificar isso. Avaliar o seu conhecimento e habilidades, de repente você tem um gap e você tem que ir atrás dele. Ou de novo, né, saber o telefone de quem vai saber te ajudar. Né? Envolvê-los nos processos de gerenciamento do projeto. Bom, as partes interessadas, né, precisam ser identificadas o mais cedo possível. Elas devem saber que são importantes e os seus requisitos, que os seus requisitos estão sendo considerados. Identificar e reconhecer as suas necessidades e preferências de comunicação, importantíssimo. As suas expectativas devem ser gerenciadas ativamente. É fundamental para o processo do sucesso do projeto, né, identificar as partes interessadas e analisar os seus interesses, expectativas e importância para o projeto. Você consegue até fazer uma matriz com isso. E quanto a documentos de aquisição que eu falei? Bom, eles são utilizados para solicitar proposta para fornecedores. Por exemplo, uma solicitação de cotação, uma solicitação de proposta, um convite para licitação. Né? E quanto à análise dessas partes interessadas? Bom, primeiro eu vou identificar, eu preciso depois analisá-las. O primeiro passo, né, dessas três etapas que eu falei são identificar todos os potenciais, as potenciais partes interessadas e documentar os seus interesses, expectativas e nível de conhecimento e influência. A segunda etapa é analisar o nível de apoio e impacto de cada uma no projeto, mapeando como elas podem afetar o projeto. O terceiro seria simular como elas reagiriam em diferentes situações para avaliar como desenvolver uma estratégia para aumentar o seu apoio ou eliminar aí as resistências. Pode ter gente que não está afim do seu projeto, né? Acontece. E aí, então, fazer as reuniões. Reunião para analisar perfil, né? Utilizar para discutir aí e analisar o perfil das partes interessadas, os seus interesses, seus conhecimentos, apoio do projeto, enfim. Reúne, vai bater papo com eles, vai identificar e fazer essa triagem, esse monitoramento. Agora, o registro das partes interessadas. Ele deve conter ao menos informações de identificação, um número dela, né? Um serial ali para 1, 2, 3 pessoa, 1 pessoa, 2 pessoa, 3, um ID, o nome, o contato, a posição na organização, a localização e função no projeto. Também tem que ter informações de avaliação, né? Os requisitos principais, as expectativas, o nível de influência, a classificação. Se é um cara, uma parte interessada externa ou interna, é um apoiador neutro ou resistente. Enfim, monta uma matriz que possa identificar e colocar ali essas forças, essas restrições, como é que vai ficar esse cara. Certo? Agora, com isso, feito isso, o que que a gente tem? A gente tem o registro final e aí eu consegui fechar o primeiro bloquinho dos processos de iniciação. Vamos dar uma respiradinha aqui, tocar uma musiquinha rápida, né? Fazer uma virada aqui. A gente não pôs música no primeiro, vamos pôr aqui no segundo uma musiquinha para dar uma respirada e a gente volta já. Show. Já fez a sua pausa para o coffee break, voltamos aqui com força total, agora para falar de um blocão de processos de planejamento. Então, olhando de cima da parte de integração de projetos, né, desenvolver o plano de gerenciamento do projeto é fazer a definição, a preparação e a coordenação de todos os planos auxiliares e a integração, né, desses em um desses planos em um plano de gerenciamento de projeto compreensivo. É organizar a porra toda. Certo? De novo, a gente fala de, né, processos. Então, processos de planejamento, nós vamos falar aqui. Eu vou ter uma. É a área de maior esforço de gerenciamento. É ali que você vai gastar fosfato, meu amigo. Seus neurônios vão derreter aqui. É onde vai confirmar a viabilidade do projeto. Quer dizer, pô, aquilo que você vendeu, meu amigo, dá ou não dá para fazer. É um processo iterativo. Iterativo, não é interativo. Tem diferença. Iterativo é que eu tenho feedback, é retroalimentação. Eu volto para melhorar. Interação, eu vou fazer, vou iterar partes, sequenciar partes. Iterar é voltar para dar um feedback, para retroalimentar uma atividade que eu já fiz. Certo? Então, vamos falar de iteração aqui. Também tem grande resultado. É o plano de gerenciamento do projeto. Esse é o grande foco. É isso que todo mundo quer saber. Mesmo sem saber o que quer. Envolve todas as partes interessadas relevantes. É todo mundo que vai trabalhar no projeto, vai pôr uma hora ou outra, vai colocar o seu dedo aqui. Certo? De novo, olhando para o processo, entra porco, sai linguiça. eu vou ter quais entradas? Eu vou ter lá da nossa entrada da iniciação, o termo de abertura do projeto, saída de outros processos, fatores ambientais da empresa e ativos organizacionais. Não mudou muita coisa. Agora, eu tenho ferramentas e técnicas, adivinha? Opinião especializada e técnicas de facilitação. Reunião, 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 com todo mundo que sabe menos aquilo que você não sabe. Qual é a saída? O plano de gerenciamento do projeto. Simples. Facinho, né? Só que não. Né? A gente vai falar das saídas de outros processos. As saídas de outros processos de planejamento vão ser duas coisas extremamente importantes e que vão ser a sua vida durante um projeto. É a linha de base, ou baseline, né? E os planos de gerenciamento desse projeto. As duas coisas mais importantes, né? Qualquer mudança nesses documentos implica em alteração do plano de gerenciamento do projeto. Agora, o plano de gerenciamento de projeto define como o projeto será executado, monitorado e controlado. Como? Entendeu? Ele contém as linhas de base do projeto, né? O escopo, tempo e custo. Esse projeto vai ter que custar tanto, vai demorar tanto tempo e vai entregar tal coisa. Nem mais, nem menos. Os planos subsidiários de gerenciamento, né, de escopo, cronograma, custos, entre outros, o plano de melhoria do processo, plano de gerenciamento dos requisitos e ainda o plano de gerenciamento de mudança. É importante ter como... projetos às vezes são grandes e vão acontecer mudanças na vida dele. Também teremos o plano de gerenciamento de configuração, que são os procedimentos para revisar, documentar e comunicar as mudanças na configuração do que deve ser feito no projeto. As regras para documentação do projeto, né, versionamento, documentos, atividades, enfim, tudo que eu vou, como que eu vou registrar o projeto, a vida dele, né, se vai ter certificados, relatórios, enfim, aquele monte de planilha que você vai ter que fazer, você vai ter que definir aqui o que vai ser feito. Ainda, eu vou ter o plano de gerenciamento de mudanças que eu tinha dito, né? Então, a regra é onde vai ter a regra do jogo, como as mudanças serão tratadas durante o projeto. Quem vai definir? Você e sua equipe. Não tem uma fórmula de certo ou errado, né? Mas eu sei o que vai ter que ter, que são os procedimentos formais, né, para ter essa documentação, para ninguém falar, mudou por quê? E como que eu mudo? Né? Inclui os formulários, os sistemas de rastreamento, os níveis de autorização para aprovar essas mudanças. Óbvio, não é qualquer um que sai aprovando qualquer coisa. Tem dinheiro e muitas vezes não é o dinheiro seu, meu amigo. Então, né, quem fará parte dele e qual que é a autonomia dessas pessoas. Enfim, vamos falar do escopo propriamente dito. Afinal, é a da área, né? Da segunda área que a gente vai falar desse bloco, a gente falou da integração. A gente vai falar agora exclusivamente do escopo. O escopo tem, digamos aí, quatro bloquinhos para serem explorados. O primeiro bloquinho seria planejar o gerenciamento do escopo. É o processo de criação do plano de gerenciamento do escopo que documenta como o escopo do projeto será definido, validado e controlado, certo? Dentro desse planejamento do escopo também tem entradas e saídas para variar, né? Não tem jeito. Resumidamente, escopo é o trabalho a ser feito. Ponto. Vamos colocar uma figura aqui no post que vai exemplificar muito bem o que é escopo, o trabalho deve ser feito e as visões dentre vários setores de uma empresa de como que o escopo pode ser, digamos, reproduzido. É legal, imagine no post. Voltando, o escopo do produto, se eu analisar o escopo do produto versus o escopo do projeto, eu tenho que o escopo do produto tem as características e funções que descrevem o produto, o serviço ou o resultado. Já o escopo do projeto é o trabalho que precisa ser realizado para entregar um produto, para entregar esse serviço ou o resultado, com características e funções bem especificadas. E como que eu planejo o gerenciamento desse escopo? Como a gente já tinha dito, o escopo será definido, desenvolvido, controlado e validado. Vamos falar dos comos, né? Como preparar e detalhar a especificação de escopo, como preparar uma EAP, né, a partir da especificação de escopo, como que será feita a manutenção e aprovação da EAP, como obter as aceitações formais das entregas do projeto, né? como serão processadas as solicitações de mudança de escopo. Como? Plano de gerenciamento de requisitos, que a gente tinha falado algumas linhas atrás. Como os requisitos serão coletados, documentados, analisados e gerenciados do início ao fim do projeto. Como as atividades, os requisitos serão planejadas, rastreadas e relatadas. Né? Vou falar quais são as atividades de gerenciamento da configuração daquilo que eu estou projetando. Processo de priorização dos requisitos, eu vou ter que classificar de alguma forma. As métricas de produto que serão utilizadas, né? E a estrutura da rastreabilidade. Eu vou partir para uma parte do escopo que é a coleta de requisitos. Putz, aqui é onde você vai suar bastante a camisa, porque é aqui que você vai coletar, vai pegar todas as informações que você precisa para dar como saída a documentação dos requisitos e a matriz de rastreabilidade dos requisitos. É tudo aquilo que realmente vai definir o escopo. Então, as entradas dessa coleta de requisitos são todos os planos que eu falei, o plano do escopo, o plano dos requisitos das partes interessadas, mais o termo de abertura do projeto, mais o registro das partes interessadas. E aí eu vou ter um monte de ferramenta e técnica para usar. Né? Por isso que eu falei que dá muito trabalho aqui, o grosso do trabalho do gerente de projeto, e que muitas vezes não aparece, está aqui. Né? Você vai ter que fazer entrevistas, grupos de discussão, oficinas facilitadas ou workshops, né? Técnicas de criatividade em grupo, técnicas de tomada de decisão em grupo, questionários, pesquisas, observações, protótipos, benchmarking, diagramas de contexto e análise de documentos. Então é muita coisa, meu amigo, muita coisa, muito trabalho que você vai ter que fazer aí envolvendo outras pessoas. E daí você vai ter como saída documentação dos requisitos e a matriz de rastreabilidade dos requisitos. Dentro da coleta dos requisitos, então, o que são eles? Eles incluem as necessidades e as expectativas do patrocinador, cliente ou partes interessadas. Devem ser quantificadas e documentadas, precisam ser obtidas, analisadas e registradas com detalhes suficientes para ser medidas. São necessários para criar a EAP, planejar os custos e cronograma e qualidade. E a gente pode ainda classificar esses requisitos como requisito de projeto ou de produto. As entrevistas podem ser formais ou informais, perguntas espontâneas, preparadas assim previamente. Vai chegar e perguntar, e aí, como é que você está? E fala tudo que você sabe sobre tal coisa. Não é assim. Né? Pode ser entrevista individual, coletiva, uma reuniãozinha. Né? Os grupos de discussão reúnem as partes interessadas pré-selecionadas, né? Os especialistas. Você pode ter um suporte técnico, enfim. Essas pessoas que vão atender às suas expectativas e vão ter tomar atitudes em relação a uma entrega de um projeto. Né? Você vai precisar, óbvio, de um moderador, aí, ou você mesmo vai mediar esse grupo para uma discussão mais proveitosa. As oficinas facilitadas são aqueles workshops, né? São sessões onde a gente reúne as partes interessadas em grupos e aí define os requisitos de um produto. Permite para a gente alcançar mais rapidamente os requisitos multifuncionais e conciliar as diferenças. Agora, aqui você consegue ver quem que vai remar para frente ou para trás do seu projeto. Pode gerar confiança, desenvolver relações e melhorar a comunicação, principalmente. Técnicas de criatividade de grupo seriam basicamente brainstorms, técnicas de grupo nominal, técnicas de Delphi, enfim, todas essas técnicas que uma breve consulta no Google, aí, se você não sabe, você vai pegar muito exemplo. Outras técnicas são as de tomada de decisão em grupo, que também, né, são usadas para gerar, classificar ou priorizar requisitos de um produto. Os métodos para se chegar a uma unanimidade, uma decisão são unanimidade, maioria, pluralidade ou ditadura. Né? Faço o que eu quero e ponto final. Ou pode misturar tudo isso aqui também. Depende daquilo que você vai precisar. Vai de você analisar. Continuando nossas técnicas de coleta dos requisitos, eu ainda tenho questionários e pesquisas, que são feitos para juntar bem rápido informações a partir de um número grande de entrevistados. Às vezes eu posso ter muita gente envolvida, eu posso criar um questionário padrão. Né? Posso ter observações, né? Eu posso mandar documentos para indivíduos individualmente, indivíduos individualmente é complicado, né? Mas para pessoas colocarem a sua visão pessoal, digamos assim, sobre um determinado parte do escopo. Posso desenvolver protótipos, né? O que é um protótipo? É um modelo funcional de um produto esperado, né? Antes de construir, testar, a gente vai testar os requisitos nesse protótipo, né? É a criação do conceito, enfim. Também posso usar benchmarking, que benchmarking é ver o que os outros fizeram de bom e fazer também bom, ou o que eles fizeram de errado e não fazer errado igual. Quanto aos diagramas de contexto e análise de documentos que eu falei, enfim, são colocar visualmente assim para o time, ou aqueles você tem assim várias salas de guerra com tudo aquilo colado na parede, os processos, enfim, você vai usar isso e fazer análise de documentos para, enfim, documentos auxiliares, pode ser contratos anteriores, enfim, coisas que você tenha, propostas, cotações que já teve com um cliente, por exemplo. Documentação desses requisitos é a saída que eu tenho. Bom, como os requisitos atendem às necessidades do negócio, como ele é elaborado progressivamente, eu vou ter as iterações contínuas até que as linhas de base sejam definidas. Os requisitos também devem ser, presta bem atenção, eles não podem ser ambíguos. Eles têm que ser mensuráveis e passíveis de teste. Eles têm que ser investigáveis. Eles têm que ser completos, consistentes e aceitáveis para as principais partes interessadas. Também podem incluir, né, os requisitos do negócio, que é, né, os objetivos do negócio, do projeto, os requisitos das partes interessadas, os requisitos da solução e dos requisitos do projeto, além das premissas, dependências e restrições dos requisitos. E daí também eu tenho como saída desse processo a minha análise, aliás, não análise, a minha matriz de rastreabilidade dos requisitos, que é uma tabela que liga os requisitos às suas origens e os rastreia, né? Ela dá base para o gerenciamento de mudanças no produto. Permite associar os requisitos. Associar os requisitos a quê? Aos objetivos de negócio, aos objetivos do projeto, às entregas do escopo do projeto, ao desenvolvimento do produto, ao design do produto, aos testes de estratégia e de cenários, né? ao alto nível, né, dos requisitos detalhados. E também fornece os atributos dos requisitos, né, que vão ser registrados nessa matriz. Exemplos de atributos que eu posso identificar. Eu posso ter um identificador único, eu posso ter uma descrição textual de um requisito, argumentos para sua inclusão, o proprietário, a fonte, a prioridade, enfim. Tudo isso para fazer a coleta dos requisitos. Definição de escopo. Agora começa a facilitar um pouco mais. A definição de escopo parte da análise do produto. Né, ele serve para traduzir as necessidades do cliente em entregas tangíveis, né? Exemplos de técnicas: decomposição do produto, análise de sistemas, análise de requisitos, engenharia de sistemas, engenharia de valor, análise de valor. Eu tenho a geração de alternativas, que é para criar diferentes abordagens na execução, na realização do trabalho no projeto, né? Enfim, definir o escopo é a parte onde eu vou ter a especificação do escopo do projeto. Aqui está o detalhe daquilo que vai ser feito. Ele fornece um entendimento comum do escopo a todas as partes interessadas do projeto. É colocar todo mundo na mesma página. Descrever em detalhes as entregas do projeto e o trabalho necessário para criar essas entregas. Também temos os documentos do projeto que podem ser utilizados, que podem ser atualizados. Nossa, já estou me perdendo na pauta. E que incluem, mas não são limitados ao registro das partes interessadas, documentos, requisitos, matriz de rastreabilidade dos requisitos. Tudo isso para definir escopo. Agora, eu falei da construção da EAP. Tudo bem. A criar a EAP é o processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e mais gerenciáveis. É dividir, né, todo o trabalho que eu tenho em bloquinhos menores, para poder em atividades menores, em células menores, e fazer o gerenciamento delas. Pensa num casamento, numa festa de casamento. Aliás, o seu projeto é casar. Aí dentro desse projeto você tem o projeto da festa de casamento. Porque você tem o projeto da igreja, você pode ter o projeto da lua de mel e tem o projeto da festa. Vamos olhar, se você olhar só para a festa, o grupo de... a fase, digamos que o projeto seja casamento, as fases, você tem a fase igreja, fase festa, fase lua de mel, ou agrupamentos, né, dessas fases, assim. E aí, dentro de cada uma delas, como eu estava falando, dentro da festa, posso ter os pacotes de trabalho. Ah, para festa é buffet, decoração, banda, cadeira, música, DJ, enfim, todas as outras, tudo, cada atividade que eu tenho para fazer ali. Eu vou decompor em uma estrutura que é chamada de WBS, que é Work Breakdown Structure, ou, em português, EAP, que é a estrutura analítica do projeto. Enfim, como é que eu crio isso aí, Fábio? Pô, não é difícil. Depende daquilo que você tem que fazer. Você vai sentar com o seu time e vai fazer, criar essa estrutura de tal forma que você consiga dividir um trabalho em quantas partes necessárias, aí você faz a conta contrária. Se você somar todas as partes que você dividiu, se dá aquilo que você espera ter como resultado. Né? Essa EAP, essa estrutura analítica do projeto, ela deve ser feita com toda atenção e em equipe, pois é a base para muitos processos de planejamento. Né? Você vai ver que depois, se você virar 90 graus EAP, ela vira o seu cronograma do projeto. Então, se você fizer bem feito uma EAP, você tem um cronograma bem feito. Você tem vários modelos de EAP, você consegue dá uma gugada aí e conseguir vários modelos aí fácil na internet. Você pode adaptar qualquer um deles para o pro seu projeto. Que benefícios tem de criar uma estrutura assim? Primeiro que subdivide o projeto em partes menores, então fica mais fácil de gerenciar. Né? Melhora a precisão das estimativas de custo e tempo, facilita a comunicação, previne a omissão das entregas, diminui os riscos de gerenciamento, ajuda no comprometimento dos envolvidos no projeto e ajuda no gerenciamento das mudanças. E ajuda, né, lógico, contribui para criar a linha de base do escopo. Óbvio, vou especificar o escopo do projeto, criar a estrutura analítica e também um tal de dicionário da EAP, né, onde vai delimitar os termos que eu vou usar ali. Pô, Fábio, mas tem alguma coisa para me ajudar a fazer uma EAP? Também tem, além do que eu falei de modelos, você pode digitar lá no seu Google WBS Chart Pro ou entrar lá em www.criticaltools.com, vai ter link no post, e lá vai ter aí ferramentas para você usar. Dá uma olhada lá, vale a pena. Muito bem, terminamos aqui a fase de escopo dentro do processo de planejamento. Agora vamos falar de tempo. Antes disso, rola a musiquinha para dar uma relaxada, toma mais uma água.
Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down. For you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister, do you still believe in love, I wonder? There's nothing in this world.
Muito bem, meus amigos, a gente volta com uma pergunta. Por que que os projetos atrasam? Pensa na Copa do Mundo. A FIFA estava morrendo de medo. Não vai dar tempo de entregar. Esses estádios. Vamos cancelar a Copa. Vai dar pau, não sei o que, enfim. Falaram um monte de besteira. Algumas besteiras se concretizaram. Os estádios, bem ou mal, foram entregues. O que não foi entregue foram os arredores. Teve muito problema que a gente levou nas coxas e fez acontecer. A gente sabe, né, que projetos de uma certa magnitude tendem a atrasar. Por que que então eles atrasam? Porque eu não estou gerenciando muito bem o meu tempo. Como que eu planejo o gerenciamento de um cronograma? Planejar o gerenciamento do cronograma é o processo onde eu estabeleço as políticas, os procedimentos e a documentação para planejar, desenvolver, gerenciar, executar e controlar o cronograma do projeto. De novo, pensando no nosso processo, entradas, ferramentas e saídas, eu vou precisar, para fazer um cronograma, do plano de gerenciamento do projeto, do termo de abertura, dos fatores ambientais da empresa, dos ativos de processos organizacionais. As ferramentas, de novo, opinião especializada, as técnicas analíticas e reunião. Saída disso, eu tenho o plano de gerenciamento do cronograma. Vou ter o nosso cronograma lá, pronto, bonitão, para ser seguido, com sua linha de base bem definida. Que técnicas eu posso usar para fazer um gerenciamento desse cronograma? Eu vou ter as ferramentas online ou não, eu tenho ferramentas próprias para fazer isso, vou fazer estimativas. Ó, estimativa não é aquele chutaço. Estimativa tem compromisso. As pessoas que você perguntar vão estimar e vão assinar junto com você. Posso considerar o planejamento em ondas sucessivas. Ó, vou fazer um tanto, depois vou fazer outro tanto, e aí vai. Antecipações e esperas eu posso considerar. Por exemplo, eu tenho uma atividade que pode ser antecipada para o começo de outra, ou eu tenho atividades que tem que esperar uma outra terminar para se iniciar. Eu vou ter os métodos de revisão do desempenho de um cronograma, saber se ele está ali fiel ou não, se ele vai ser possível de ser concluído ou não, certo? Agora, para planejar, eu vou ter que definir atividades. E aí eu vou começar. Lembra que eu falei da estrutura do escopo, divisão da WBS? Aqui que, se eu inverter ele de lado, todas aquelas atividades eu posso começar a colocar quanto elas custam e também quanto tempo elas duram. A partir dali, eu vou começar, dessa definição de atividades, eu vou dizer quando que ela pode começar, quando que ela pode terminar e qual a duração dela em si. E se ela depende também de uma ou outra. Então, essa decomposição é muito importante. Bom, essa decomposição subdivide os pacotes de trabalho em atividades. Eu vou medir o esforço necessário para completar um pacote de trabalho. Certo? Então, como eu disse, eu tenho lá, digamos, eu tenho festa. Dentro da festa, eu vou dividir ela em convidados, comida, local e logística. E digamos que dentro do comida, eu vou dividir em outras WBSs, que são bebidas, saladas e pratos quentes. E aí, se eu pegar a bebida, somente o bloquinho bebida, eu posso listar as atividades da bebida, definir o tipo da bebida, a quantidade de bebidas, comprar os itens no supermercado e definir quanto tempo. Definir o tipo de bebida, um dia. Definir a quantidade de bebidas, um dia. Comprar os itens no supermercado, uma semana. Total, 7 dias úteis. Eu posso planejar também aquelas ondas sucessivas, né? Então é um rolling. Eu vou fazendo o projeto em ondas. Eu vou fazer em grupos, né, de atividades. Agora, vale lembrar que a lista de atividades não é um componente da IAP, mas ela pode ser feita concorrentemente com o dicionário da IAP. Certo? A lista de marcos. A lista de marcos vai pegar todos os marcos que estão no seu celular e chamar todos eles para o projeto. Isso não é a lista de marcos. A lista de marcos são os pontos principais onde você vai medir o seu projeto. Medir custo, medir tempo, medir o avanço do escopo. Enfim, é onde eu pego as saídas de cada fase e comparo com aquilo que eu deveria apresentar, né? É o ponto ou momento significativo num projeto. Posso ter vários. representa normalmente as entregas dos principais resultados do projeto. Podem ser obrigatórios, né, contratuais ou opcionais. Né? Exemplo, né, de marcos de projeto. Por exemplo, testes integrados concluídos, uma reunião de kickoff, uma licença ambiental que foi emitida. Né? Lembrando que os marcos não têm uma duração. Se você estiver fazendo um cronograma, o marco não pode durar um dia, uma hora. Não, a duração dele é zero. Né? Ele não tem recurso, não tem uma pessoa que vai fazer isso, ele não tem um custo. Ele é um marco, é um milestone. Se você gostou da palavra milestone, tem várias vertentes que dizem o que pode ser um milestone. Né? A pedra da milha. Dizem, né? Correntes dizem que a pedra da milha é antigamente em Roma, né? Para ter uma Roma, a cidade mais importante do Império, então ela tinha, de milha em milha, tinha uma pedra que marcava, né, a sua distância do centro. Então as pessoas sabiam quão distante eles estariam do centro do universo, do mundo, que era Roma naquela época, na Idade Média. Outra vertente diz o seguinte, que eu até gosto mais dessa, tem a ver com guerra, né? Digamos que existia uma fortaleza, um forte, e essa fortificação medieval, né? Ela, como você não tinha mira, não tinha mecanismos de medição, de precisão, você tinha o quê? Catapultas, arcos, né? Arco e flecha, balestras e por aí vai. O que, que você, para você usar isso para atacar as pessoas, que as hordas ou exércitos que tivessem vindo, você tinha que saber qual que é a distância que o teu arco, por exemplo, alcançaria, ou cada arma sua alcançaria. Então, o que era feito? Muitas vezes, o general que comandaria aquele forte, aquele castelo, digamos assim, aquela muralha, ele colocava marcos, né, pedras viradas, pedras pintadas de branco, ou que refletissem uma cor voltada para ele, e que quando o exército inimigo avançasse, chegasse naquela pedra, digamos, na pedra mais distante, chegar naquela distância, a minha catapulta acerta os caras. Se eles avançarem mais, num outro marco, numa outra pedra, é a distância exata dos arqueiros. Então eles sabem que se o exército inimigo chega naquele ponto, eu posso disparar a flecha que ela vai atingir aquele pessoal. Ou se esse pessoal passar do marco, ela pode cair atrás deles, ou se eles não chegarem no marco, ela vai cair antes dele. Enfim, eu prefiro essa versão, é mais legal. Bom, voltando para o nosso assunto, depois que eu defino, né, os marcos das atividades, eu vou sequenciar essas atividades aí. Bom, aí tem um monte de atividade que eu posso fazer para sequenciar. O mais importante é definir muito bem essas atividades e analisar junto com o time quais atividades você pode fazer concomitantemente, né, em paralelo ou sequenciadas. Por exemplo, eu estou construindo uma casa. Para colocar as portas, primeiro eu tenho que construir parede. Então, primeiro eu construo parede, acabou de construir parede, inicia a atividade de colocar portas. Ou, se eu quero construir o teto, primeiro eu tenho que terminar a construção das paredes, porque eu não tenho onde colocar teto. Entendeu? Isso é em sequência. Resumidamente, eu posso ter que o diagrama de precedência que eu comecei a falar agora, ele é um método de construção de diagrama de rede para gerar o cronograma do projeto. Então, eu tenho quatro tipos de dependências, né, para conectar as atividades no que a gente chama de nó. Né? Término, início, término, término, início, início, início para término. Por exemplo, término, início. Eu posso escrever um livro, depois que eu terminar de escrever, eu vou publicar o livro. Então, término é terminar de escrever o livro, início, publicar o livro. Eu posso ter início, término. Por exemplo, desligar um equipamento antigo e ligar um novo. Eu não preciso desligar para depois ligar. Eu posso estar ligando ali, para não dar pau, eu vou desligar um pouquinho antes vou ligar antes de terminar. Início, onde eu tenho atividades que vão correr ao mesmo tempo. Por exemplo, no exemplo da casa, eu vou derramar o concreto e nivelar o concreto para fazer o contrapiso da casa. E término, São atividades que podem começar em tempos diferentes, mas elas têm que terminar juntas, como, por exemplo, treinar um usuário e dar suporte ao treinamento de um usuário. E como que eu determino as dependências de uma atividade? Bom, tem 4 grupos de dependências, que são as obrigatórias, né, que são as exigidas contratualmente ou que fazem parte da natureza do trabalho. Eu tenho as arbitradas, que são com base no conhecimento das melhores práticas. As dependências internas, que estão sob o controle da equipe do projeto. E as externas, que normalmente não estão sob o controle da equipe de projeto. E qual que é a aplicação das antecipações e esperas? Antecipação, como eu disse, é a sucessora inicia antes do tempo normal. São os leads, eu tenho uma espera negativa. E tenho as esperas, que são os lags, que é o retardo de uma atividade sucessora, né? O tempo adicional entre atividades. Então eu posso falar que, por exemplo, eu vou fazer, tô construindo a casa, né? Então eu vou fazer uma mudança. Eu posso fazer a atividade da mudança terminar num tempo, e pintar a casa pode começar antes de terminar a mudança. Então eu mudei para casa e falta 2 quartos para pintar. Beleza, já mudei e estou pintando a casa ainda. Agora eu posso ter uma espera, né? Eu tenho que preparar a fundação, jogar lá um monte de concreto, e aí tem um tempo, ó, o concreto tem um tempo de cura de 5 dias. Então, antes de levantar a parede, eu tenho que terminar a fundação, esperar 5 dias e depois levantar as paredes. Vamos lá, tá quase acabando a parte disso de tempo, hein? Depois de feito tudo isso, né, eu vou fazer um diagrama de rede, eu vou começar a estruturar todas essas atividades e montar uma a uma como que ela pode ficar. Aqui eu não coloquei tempo ainda, mas eu só vou colocar as conexões, o que eu tenho que fazer antes e o que eu tenho que fazer depois de cada uma delas, fazer esse diagrama. Para depois, eu já coloco os tempos, e aí onde cada um desses tempos vai dar a duração do meu cronograma. Importante, estimar os recursos das atividades. Nessa etapa, eu vou fazer um calendário dos recursos, né? Eu tenho que saber quais recursos, material, pessoas, equipamentos. Eu sei que chamar pessoas de recursos é complicado, é feio, né? Mas enfim, tá no linguajar do projeto. Eu prefiro chamar de pessoas mesmo. Onde essas pessoas e os recursos estão localizados, quando eles estarão disponíveis e por quanto tempo eles podem estar disponíveis. Se você não souber essas 4 coisas, o seu cronograma está furado. Você tem que ter certeza de tudo isso. Eu vou ter várias fontes de informação para estimar também para responder essas 4 perguntas. Primeiro eu vou analisar todas as alternativas que eu tenho. Depois eu posso ver publicações sobre estimativas. A Construção Civil, por exemplo, tem um monte de revista que fala de tempos, de execução, enfim, por aí vai. Eu também tenho a estimativa bottom-up, que é estimar os recursos necessários para completar um trabalho dentro, né, com experiências dentro da empresa. E, por fim, eu posso usar softwares de gerenciamento de projetos, né? É muito comum o pessoal usar o Project, ou Microsoft Project. Empresas aí mais avançadas no gerenciamento de projetos usam essa. Eu, por exemplo, uso essa aí desde sempre. Recomendo, é muito boa. É complicadinha de ver, mas é muito boa de usar. Ainda, né, na estimativa da duração das atividades, eu vou ter alguns tipos de estimativas. Analisadas todas as estimativas, eu sei quanto tempo vai durar, os recursos que eu vou usar, enfim, todas as necessidades, os tempos. Eu vou jogar tudo isso numa ferramenta, seja ela qual for. Eu posso jogar até no Excel se quiser, né? Feio, mas eu vou jogar. E vou montar esse cronograma em si, certo? Vou jogar todas os predecessores, as atividades, os recursos, os milestones, né, todos os marcos. Vou considerar que tipo de calendário eu vou seguir. Ah, eu vou seguir o calendário comercial, vou estipular as unidades de medida. Eu vou medir o tempo em horas, em dias, em anos, em meses, em semanas. Quem vai definir isso é a sua necessidade de projeto. Qual que é a unidade mínima de tempo ou as unidades que você vai seguir para fazer o seu cronograma. Tudo isso tem que ser validado como time, lógico. Não vai tirar da sua cabeça, pura e simplesmente. E depois de todas essas atividades medidas, você vai ter o que a gente chama de caminho crítico. O caminho crítico é, resumidamente, o caminho onde não adianta, menos que isso não dá para fazer em tempo, mais que isso é, e também é o meu, onde o caminho onde eu tenho mais risco de, se acontecer alguma coisa, os meus marcos vão ser afetados. O meu final do projeto, a minha entrega do projeto vai ser afetada se qualquer atividade neste caminho tiver algum tipo de atraso, algum tipo de interferência. Então, muitos programas ajudam na identificação desse caminho crítico também. Você vai colocando suas atividades e vai identificando. Digamos que o seu projeto é o casamento, o caminho, uma atividade importantíssima no caminho crítico, no item festa, é a contratação e a entrega do buffet. Sem buffet não tem festa. Não adianta, vou deixar para o caminho crítico buffet, eu vou contratar um dia antes, né, da festa de casamento. Não vai dar. Um dia você não sabe que não vai ter. Então tem uma quantidade de dias antes que você vai ter que ter conhecimento para contratar, garantir a entrega e rezar para esses caras entregarem. Muito bem, meus amigos. Terminada a parte de tempo, a gente vai encerrar o episódio com mais uma musiquinha, mais um relax aqui. E como eu disse anteriormente, os episódios do Pão com Linguiça não tem o Fica Dica, tradicional Fica Dica. Isso vai ficar para os programas mais regulares. Não fique triste, a gente vai voltar com eles muito em breve, provavelmente intercalados com o Pão com Linguiça, então fique tranquilo, não vai faltar. E antes de encerrar, lembre-se, né, lembre-se do nosso desafio que a gente fez no começo do programa, apresente para 5 amigos, colegas de trabalho, enfim, um podcast, de preferência o nosso, mas se não for, apresente um legal para alguém que não ouve podcasts ou passar a ouvir podcasts. E estamos aí presentes em todas as redes sociais possíveis e imagináveis. Basta você digitar nerdcorporativo.com.br ou nerdcorporativo apenas na sua rede principal, na sua rede que você mais gosta, você vai achar a gente lá, com certeza. Ok? Vamos ficando por aqui, meus amigos. Até o próximo episódio e que a força esteja com você. Stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. I don't care. Get lost.